Bom dia, são agora 10 horas em Portugal e Angola, 11 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul, 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 8 horas em Cabo Verde. Temos agora os destaques da informação.
No Brasil, vários procuradores condenam o discurso de Bolsonaro contra as ONGs. Macron pede que o tema, os incêndios na Amazónia, sejam discutidos na cimeira do G7 já a partir de amanhã. Em Portugal, o INEM quer comprar 75 novas ambulâncias, mas o Ministério das Finanças não deu o sim. Na Guiné-Bissau, prevê-se que o PAIGC revele hoje mesmo quem é o candidato do partido às presidências.
Vamos saber mais no jornal que agora começa às 10, edição de Paula Borges.
Vários procuradores da República que atuam na área ambiental no Brasil rebateram as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que disse, sem apresentar provas por dois dias consecutivos, que as ONGs estariam por trás do aumento das queimadas no Brasil. Para o coordenador da Câmara do Ministério Público Federal, que cuida de crimes ambientais, a declaração de Bolsonaro foi um despropósito. Estamos a citar. Já vamos voltar a ouvir essas declarações de Jair Bolsonaro quando o governo acaba de decidir criar um gabinete de crise para lidar com a situação na Amazónia. E segundo o repórter Fernando Rego Barros, da TV Globo, algumas medidas de emergência podem ser ainda hoje anunciadas.
O presidente fez uma reunião fora da agenda com vários ministros para discutir como enfrentar o problema que ganhou dimensões inesperadas. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse à repórter Delis Ortiz que o presidente convocou a reunião porque a repercussão evoluiu muito, com eco na comunidade internacional. Embora, segundo ele, muita coisa seja injusta. E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que também participou da reunião, disse ao blog do comentarista Gerson Camarote que o governo estuda uma forma de agravar a pena para quem for identificado como autor de queimadas na Amazônia. Na reunião, foram discutidas ações que serão tomadas nas próximas semanas. Num despacho publicado em edição extra do Diário Oficial, o presidente determinou a todos os ministros que adotem medidas para o levantamento e o combate aos focos de incêndio na região da Amazônia Legal para defesa e preservação da floresta. Esse é um tema cada vez mais em evidência. Um estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia revelou que os 10 municípios da região que mais registraram focos de incêndio de janeiro a julho são também os que mais desmataram.
Entretanto, o presidente Bolsonaro não para de lançar suspeitas. Ontem mesmo voltou a acusar as organizações não governamentais pela situação na Amazônia e pessoalizou mesmo a questão, acusando-as de o quererem tirar do poder.
As ONGs perderam dinheiro, com dinheiro que vinha da Noruega e da Alemanha para cá. Estão desempregados. Tem que fazer o quê? Tentar me derrubar. É o que sobra a eles. Mais nada além disso. Não se tem prova disso, meu Deus do céu. Ninguém escreve isso. Vou queimar lá, não existe isso. Se você não pegar em flagrante quem está queimando e buscar quem mandou tu fazer isso, que isso está acontecendo, é um crime que está acontecendo. Mais ainda... Ministério da Justiça pode mandar 40 homens, dá para entender, 40 homens para combater incêndio, dá para entender, não tem recurso. Chegou esse caos, chegou no caos aqui, o que foi?
Podem ser fazendeiros também?
Pode ser fazendeiro, pode, todo mundo é suspeito, mas a maior suspeita vem de ONGs.
O presidente do Brasil não gostou de ouvir o presidente francês dizer que a situação na Amazónia devia ser discutida na cimeira do G7. Bolsonaro considera que isto revela uma mentalidade neocolonialista de Emmanuel Macron. O porta-voz de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, já veio dizer que o mundo não pode dar-se ao luxo de destruir a Amazónia.
Não temos qualquer informação sobre a forma como estes incêndios possam ter começado. Estamos a acompanhar a situação muito preocupados com os fogos, quer pelos danos imediatos que estão a causar, mas também porque a sustentabilidade desta floresta é crucial na nossa luta contra as alterações climáticas. A saúde desta floresta é essencial para o bem-estar da humanidade. A comunidade internacional reconhece a importância da floresta, não apenas a Amazónia, mas também a floresta do Congo, Congo e na Indonésia. A saúde destas enormes florestas é crítica para o bem-estar da humanidade.
A preocupação fora do Brasil e dentro também o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, parte para o ataque. Diz que o país está a ser alvo de uma campanha internacional de informações falsas.
O Brasil, especificamente, está sendo alvo de uma campanha completamente deslocada e equivocada de ataques em relação à questão ambiental. Infelizmente, existem algumas forças que resistem a isso e usam essas falsidades ambientais para nos atacar injustamente. Mas estamos enfrentando também isso com a verdade.
É um facto que alguns dos posts que estão nas redes sociais reproduzem imagens que não são destes incêndios, mas de fogos registados noutros momentos, o que acaba por contribuir para alguma desinformação. Mas a verdade é que, segundo o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, desde janeiro e até 21 de agosto, houve na Amazónia 75.300 incêndios. Em todo o mundo, unem-se as vozes para salvar a Amazónia. Cristiano Ronaldo diz que é uma responsabilidade ajudar a salvar o planeta. Também a cantora Madonna e o campeão de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, vieram a público manifestar-se preocupados com as queimadas na região da Amazónia, que fornece 20% de oxigênio ao planeta Terra. A CITES, a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens, ameaçadas de extinção, aprovou regulação quanto ao comércio internacional de girafas. O objetivo, Susana Lemos, é proteger os grandes mamíferos.
Pela primeira vez foi reconhecido que o comércio da pele, dos chifres e das patas das girafas é uma ameaça à sobrevivência da espécie. A medida que regula o comércio internacional de girafas, ontem aprovada, foi apresentada por um grupo de países do leste, centro e este de África e terá ainda de ser confirmada em plenário, o que deverá acontecer na próxima quarta-feira no encerramento da CITES. Em África, nos últimos 30 anos, a população de girafas diminuiu 40%. Atualmente existem menos de 100 mil. É o que revelam os últimos dados da União Internacional para a Conservação da Natureza. As organizações ecologistas ficaram satisfeitas com a medida que regula o comércio internacional de girafas. Já entre os países africanos, houve um aceso debate. Houve uma forte resistência por parte dos países da África Austral, onde as girafas são mais protegidas e evoluem num melhor ambiente. Foi o caso da África do Sul, do Botswana e da Tanzânia. Disseram ter poucos dados que confirmem que o comércio internacional seja o responsável pela diminuição de girafas, por isso mesmo que consideram injusto que os países que se esforçam por proteger as girafas tenham de estar sujeitos à regulação internacional. Opinião, de certo modo, partilhada pelo secretariado da CITES, que considera que a diminuição do número de girafas tem mais a ver com as alterações no seu habitat, resultado das atividades humanas.
Pela primeira vez, o comércio de girafas vai ser regulado. Só falta o sim definitivo na sessão plenária da CITES. A direção da Biocom, a Companhia Angolana de Bioenergia, diz que ainda não está a beneficiar dos incentivos e proteção do PRODESI, o programa do governo que pretende aumentar a produção nacional e reduzir as importações. A inquietação foi apresentada esta semana por Luís Bagorro, o diretor-geral adjunto desta empresa. A Biocom aposta na produção do açúcar e diz que a não aplicação prática do PRODESI está a tornar o produto mais caro. Jornalista José Silva.
O diretor-geral adjunto da Biocom começou por elogiar o governo pela criação do programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações PRODESI. Todavia, Luís Bagorro entende que, em relação ao açúcar, um dos produtos que compõe a cesta básica em Angola, tem faltado a aplicação prática e a proteção dos investidores nacionais.
O PRODESI, quando foi montado, no artigo número 8, a linha D, nos pontos A, que vem a dizer os produtores nacionais gozam de prioridade sobre importação. Isto não está a ser cumprido. Nós achamos que o PRODESI não está a ser implementado em relação ao açúcar. O ano passado, até o final do mês de junho, o país tinha importado já 154 mil toneladas de açúcar. Se o PRODESI vem para reduzir as importações, está a acontecer um fenómeno contrário. Até julho deste ano, o país importou 231 mil toneladas de açúcar que está no mercado. Há um crescimento de importação de açúcar de 50%, que é contrário à política do poder. Se reduzir, aqui está-se a aumentar.
O gestor considera que o atual quadro não permite concorrer com os importadores de açúcar que colocam o produto com menos custo no mercado.
Toda uma série de fatores que a gente tem, monta uma estrutura para importar uma matéria-prima. Se eu precisar de uma peça subsidiária, eu tenho que importar essa peça. Vou pagar o imposto de selo, vou pagar o despachante, vou pagar a pessoa também que está a trabalhar nisso, transporte. Não só de peças, mas todos os insumos agrícolas a Biocon importa. Depois temos os exemplos dos expatriados.
Caso surjam os incentivos, a Biocon diz que pode reduzir os preços, aumentar a produção e atender cerca de 70% do mercado interno.
A nossa planta tem capacidade de produzir 250 mil toneladas na maturidade. O nosso desafio, sempre disse, é matéria-prima. Se tivermos essa proteção, vamos dar continuidade ao nosso projeto e vamos produzir, sim senhoras, 256 mil toneladas e vamos reduzir em 60% ou 70% as necessidades do país.
Luís Bagorro, diretor-geral adjunto da Biocon, a companhia de bioenergia de Angola. No investimento total de US$1 mil milhões, que junta como acionistas o governo através da Sonangol com 20%, o grupo privado angolano Conchão com 40% e a brasileira Odebrecht também com 40%.
Companhia de Bioenergia de Angola já produziu até julho 65 mil toneladas de açúcar. A meta é chegar às 110 mil toneladas até ao final deste ano. Portugal, as ambulâncias que o INEM devia substituir este ano têm uma idade média entre 10 e 12 anos. É o que indica o próprio Instituto, que afirma também que as finanças estarão atualmente a reavaliar a autorização da verba para comprá-las. Em resposta à agência Lusa, fonte oficial do INEM, confirmou que o Ministério das Finanças autorizou apenas uma parte do valor solicitado para a renovação das 75 ambulâncias afetas a corpos de bombeiros e Cruz Vermelha, valor esse que o Instituto indica ser insuficiente para a renovação de frota prevista este ano. O INEM previa comprar 75 novas ambulâncias para equipar os postos de emergência médica, mas o Ministério das Finanças não autorizou o uso do dinheiro necessário, apesar de a verba ser do próprio Instituto.